Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
O Em Pauta desta semana fala sobre o tabagismo, a consciência dos malefícios do cigarro e as recomendações para quem gostaria de parar de fumar. Vamos tentar aqui ajudar as pessoas a entenderem porque muita gente começa, para e volta a fumar ou não consegue parar de fumar. Quem já tentou várias vezes, será que um dia consegue? É mais difícil para homem ou para mulher? Vamos aqui colocar esses assuntos para debate dos nossos participantes. Está conosco o pneumologista Jonatas Reister, a coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo, Aurenide Souza Desplanches, e a psicóloga clínica, psicanalista, especialista em tratamento de dependências químicas e não químicas, a Carmen de Oliveira. No bloco anterior, eu fiquei de passar a palavra para a Carmen, mas o Dr. Jonatas quer fazer uma introdução aqui, antes da Carmen falar um pouco da dependência, Dr. Jonatas.
Lembrando que é importante a pessoa se conscientizar, isso vai ser abordado pela psicóloga, né? Então, para vencer aquela dificuldade, tem os reflexos condicionados, né? Mão, boca, cigarro, algum evento que aconteça durante o dia, é um gatilho. Então, tem a dependência química, psicológica e a condicionada. Então, tem todo... Mas o importante é a pessoa se conscientizar, né? Foi falado, assim, sobre a prevalência. As mulheres estão fumando cada vez mais, apesar de todas as... os programas, os controles. Os homens fumam bem mais do que as mulheres, mas já estão na curva de Gauss em declínio. E várias, o mundo dividido em quatro regiões, o Brasil com a América do Sul mostra que já está numa área assim, de declínio. Mulheres ainda têm aumentado. O pior é que mulher pode adoecer mais do que o homem porque tem um aparelho reprodutivo, né, produtor. Então isso pode criar mais problemas nessa lista inconvenientes das doenças. O importante é a pessoa se conscientizar, ser incentivada, motivada, parar, pensar e depois entrar num processo, porque se não para temporariamente, acaba voltando por um fator ou outro, né? Agora com esses programas e as pessoas até parando de fumar, a sobrevida tem aumentado e com isso tem aumentado o percentual de doenças crônicas não transmissíveis como consequência do tabaco. Isso eleva a um prejuízo pessoal, porque a pessoa tem absenteísmo, trabalha menos, muita falta, produtividade menor, drama pessoal e familiar, e daí pesa para a questão do orçamento ligado à saúde, né? Porque vamos pensar assim, quem é que está causando isso? A pessoa faz porque quer e já vem de muito tempo, mas a indústria do tabaco está incentivando e ela está visando o lucro, a custa da doença é a morte. Todo o pessoal que lida para controle disso, na maioria das vezes faz um trabalho voluntário, sem visar ganhos, e só para a saúde coletiva, visando isso. Então essas doenças crônicas não transmissíveis, que estão aumentando em percentual, acabam gerando um custo, não só para a pessoa, para a família, mas para o Estado. Então, o lógico seria pensar, não vai acabar nunca isso, é uma utopia achar que vai acabar, não. Mas, então, que a indústria do tabaco pague. Até que, enfim, agora saiu alguma coisa, a Procuradoria-Geral da União já propondo isso, que a indústria do tabaco pague integralmente o custo disso, porque a população em geral que está bancando, e nem todo mundo fuma. Então, uma estatística como exemplo, de 2011, recolhendo 6,5 bilhões por ano de impostos no Brasil. Deveria se gastar mais de 21 bilhões para tratar as consequências. A conta não fecha, quem que tem que pagar? É quem gerou o problema, né? Então, talvez um dia aconteça isso, mas é complicado. Onde visa lucro, corre muito dinheiro, é difícil. Devem as propagandas assim... isso faz menos mal, use tal tipo, tal. Qualquer forma de tabaco consumido faz mal. Mas o nacional de marca, ele é puro, vai fazer menos mal do que aquele contrabandeado que tem lixo no meio. Na verdade, é tudo ruim, mais o lixo ainda. Tá? Então isso não é problema nosso, isso é problema de polícia, esse contrabando. O fato é que esse que está dentro também causa bastante problema. E para motivar, e aquelas propagandas antigas se faziam, não se fazem mais, mas o estilo é o mesmo. Tá, vamos mudar, cigarro eletrônico, né? Porque o narguilé já faz tempo que estão falando, os pais aceitavam crianças de 10, 12 anos usar, porque tem um filtro de água. Na verdade, isso não é verdade, é um cachimbo d'água lá que vai funcionar do mesmo jeito. Se a pessoa fumar 60 minutos narguilé e 60 minutos cigarro comum de papel, a assimilação de venenos e toxinas será 100 vezes maior no narguilé. Só que isso é comprovado por trabalhos científicos divulgados no mundo inteiro. Só que acaba não acontecendo com tanta intensidade, porque envolve um ritual e não é toda hora que estão fumando. Fumam um cigarro de papel com maior frequência. Daí vem um cigarro eletrônico. Ah, isso não faz mal. Não, mas aquece lá até 350 graus, decompõe a nicotina por um mecanismo de nitrosação e isso acaba decompondo em pelo menos 3 nitrosaminas, que são as substâncias conhecidas pela ciência médica como um dos maiores poderes cancerígenos que se conhece. Mas para você, um cigarro eletrônico tem vapor, é um vaporizador, a nicotina não tem gosto, então vou colocar um aditivo, um sabor, um gosto, e tem, não sei como que eles conseguem tanto gosto, mais de 3.500, principalmente fornecido pela África do Sul, né, que vem. Tá, coloca, tem açúcares, com 350 graus, queima. A decomposição do açúcar também leva à produção de substâncias cancerígenas. E daí vem uma terceira fase que estão tentando introduzir no Brasil, alguns países já introduziram no mundo, que é um fumo aquecido, não queimado. Então não faz mal, porque se fumante vai ter sempre. Então vamos vender alguma coisa para eles que faz menos mal. Na verdade é lucro. E daí coloca o nome de uma sigla que se chama IQOS, tá? Para atrair o menino, criança, IQOS, iPhone, iPad, do tipo, tá? E faz mal, faz e está provado.
Carmen, vamos falar um pouco desse ritual diário, né, que os fumantes associam a essa necessidade de fumar, um café, uma alimentação, uma ansiedade, um nervosismo. São gatilhos, de fato?
São gatilhos, Lígia. Eu vou resgatar um pouquinho o que o Dr. Jonathan colocou, né? A dependência do cigarro é uma dependência química. Uma dependência, ela vai provocar alterações, né, fisiológicas, alterações comportamentais, alterações cognitivas, né? Então, aí são abordagens bem específicas dentro da dependência que a gente vai trabalhar com a medicação, a gente vai trabalhar com a parte comportamental e a gente vai trabalhar com esse outro lado psicológico que vai um pouco além do comportamento, né? Que vai até entender também o que são esses gatilhos e que tipo de associação que cada um vai fazendo com o cigarro. Porque há uma forte associação, né? As pesquisas indicam, por exemplo, entre o uso do cigarro e depressões e ansiedade. Então, uma pessoa que se encontra num quadro como esse, ela pode estar mais propensa a utilizar o cigarro ou ter mais dificuldade de parar de fumar. Né? Então, assim, para além do ritual, porque tem o ritual com o cigarro e aí vai se estabelecendo até uma relação afetiva com isso, porque, enfim, tem toda essa parte do comportamento ali envolvido, mas é um pouco além do ritual, né? Porque não é só o hábito de fumar. Tem toda essa parte química envolvida, né? E tem algo aí do psicológico que é além desse comportamento mesmo, de que tipo de associação cada um faz, né? Então, tem fumantes que às vezes dizem, não, eu fico triste, então eu preciso fumar porque me dá um alívio. Se eu estou ansioso, eu fumo, isso me alivia. Se eu estou alegre, eu preciso fumar porque é uma comemoração. Então, a coisa vai ficando tão tão dentro da vida do sujeito que realmente o hábito, ele é uma parte, mas tem uma outra relação psicológica que a gente vai vendo para cada um. E quando a gente trabalha isso num tratamento, para pensar até em termos de motivação, do que cada um precisa e pode mudar dentro da sua rotina, que ajuda a parar de fumar, ou que tipo de gatilho é para cada pessoa, a gente vai pensar isso até separadamente mesmo, né? O nível de dependência fisiológica, o nível de dependência, porque a gente tem testes para mensurar esse tipo de dependência. O nível de dependência psicológica e que tipo de situações ele faz uma relação psicológica com aquela dependência do cigarro, e até o nível de dependência comportamental, que tem a ver com este ritual que se instala na vida. E uma das coisas que é característica da dependência é que a pessoa passa a organizar a sua vida ao redor do uso. Então, assim, eu tenho lá aquele meu momento de fumar. Então, aconteça o que acontecer, eu preciso naquele momento parar para fumar. Então, a vida passa a ficar organizada ao redor daquela dependência. E isso é uma prisão, né? Porque é não ter a liberdade de escolher. Há uma necessidade do ter que fazer aquilo ali. Quando as pessoas também vão percebendo isso, eu acho que daí é possível entrar até na motivação do parar de fumar, porque a vida vai ficando tão restrita e tão presa, e de pessoas que às vezes não conseguem fazer coisas na vida, porque isso é tão forte que ela não pode fazer uma viagem mais longa, porque ela não pode ficar sem fumar. Né? Às vezes ela deixa de participar de determinadas experiências porque vai ser necessário ficar sem fumar. Vai fazer uma prova de concurso, é uma tortura. Então, coisas deste tipo que fazem parte da vida e que vai deixando tudo muito sofrido.
Uau! Né? Bom, os dados do INCA indicam que os fumantes, ou pelo menos a maioria dos fumantes, torna-se dependente da nicotina antes dos 19 anos de idade. E bem precoce,
bem,
né?
Bem precoce. Por isso que as campanhas educativas, né? Eu acho que a gente teve aí resultados realmente muito positivos, né? Como foi falado, com relação à redução de fumantes, porque campanhas educativas na família, na escola, as próprias restrições do fumar, né? As leis mais restritivas, onde só se permite fumar em determinados locais, lugares fechados não fumam, tudo isso vai contribuindo para que haja uma conscientização e uma redução. A gente tem uma população jovem, porque a maioria das dependências realmente começam numa idade precoce, né, e começam com uma experimentação. É próprio da adolescência querer experimentar, querer extrapolar os limites, querer contestar. Então, é um momento muito sensível. Então, toda a parte de campanhas preventivas, educativas, elas são realmente essenciais.
Importantes. Vou fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta. Já já a gente segue falando sobre este assunto aqui. Vamos falar também sobre essas campanhas. Vamos detalhar um pouco mais o programa estadual, então, de controle do tabagismo. Já já a gente volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.